Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 77. Responder. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como responder a cada um. Paulo aos Colossenses. O ato de responder proveitosamente a inteligências heterogêneas exige qualidades superiores que o homem deve esforçar-se por adquirir. Nem todos os argumentos podem ser endereçados indistintamente à coletividade dos companheiros que lutam entre si nas tarefas evolutivas e redentoras. Necessário redarguir com acerto a cada um. Ao que lida no campo, não devemos retrucar mencionando espetáculos da cidade. Ao que comenta dificuldades ásperas do caminho individualista, não se replicará com informações científicas de alta envergadura. Primeiramente, é imprescindível não desagradar a quem ouve, temperando a atitude verbal com a legítima compreensão dos problemas da vida, constituindo-nos um dever contribuir para que os desviados da simplicidade e da utilidade se reajustem. Toda resposta em assunto importante é remédio. É indispensável saber dosá-lo com vistas aos efeitos. Cada criatura tolerará com benefício determinada dinamização. As próprias soluções da verdade e do amor não devem ser administradas sem esse critério. Aplicada em porções inadequadas, a verdade poderá destruir tanto quanto o amor costuma perder. Ainda que sejas interpelado pelo maior malfeitor do mundo, deves guardar uma atitude agradável e digna para informar ou esclarecer. Saber responder é virtude do quadro da sabedoria celestial. Em favor de ti mesmo, não ouvides o melhor modo de atender a cada um. Comentário sobre a mensagem Responder. No livro Obreiros da Vida Eterna, autoria espiritual de André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, no Santuário da Bênção, nos ensina que deveríamos selecionar e cuidar mais do que falamos, pois as palavras que criam campos favoráveis ou não aos nossos serviços. A conversação modifica o ambiente e coopera definitivamente para o êxito ou para a negação. Esse livro também nos exorta a valorizar o tempo, se estamos verdadeiramente interessados em nossa elevação. E cita a frase de um profeta da antiguidade muito conhecida: a palavra dita a seu tempo é maçã de ouro em cesto de prata. A obra, ela alerta sobre o não desperdício de tempo com palavras inúteis. E o livro ainda diz que somos de parecer que precisamos sanar os velhos desequilíbrios das intromissões verbais desnecessárias e muitas vezes perturbadoras e dissolventes nos ambientes que frequentamos, e que no mundo carnal metade do tempo é desperdiçada inutilmente através de conversações ociosas e inoportunas. As palavras criam imagens vivas que se desenvolvem no terreno mental, no terreno para o qual elas são projetadas. E aí elas vão produzir consequências boas ou más, segundo for a sua origem. E essas formas, naturalmente, elas vivem e proliferam. E considerando-se a inferioridade dos desejos e aspirações das criaturas humanas, essas criações temporárias, as semelhantes, não se destinam senão a serviços que são destruidores e acontecem através de atritos. A ausência de qualquer palavra menos digna e a presença contínua de palavras verbais, de palavras edificantes, facilitam a elaboração das forças sutis, nas quais os orientadores divinos podem encontrar as possibilidades de trabalhos a nosso favor. Porque toda conversação prepara para acontecimentos de conformidade com a sua natureza. Dentro das leis vibratórias que nos circundam por todos os lados, é uma força indireta que possui estranho e vigoroso poder, induzindo sempre aos objetivos velados de quem lhe assume a direção intencional. Como tudo começa na mente, nos ensina também a necessidade permanente da limpeza interna do pensamento. E aí podemos lembrar pessoas que vão às casas espíritas, às igrejas, aos templos, enfim, em busca de bênçãos, que não se esqueçam da necessidade imperiosa de manterem os pensamentos limpos. Por isso, mesmo que uma pessoa de índole má nos procure, nós devemos atendê-la com dignidade, fornecendo as informações que ela necessita com boa vontade. Precisamos aprender a atender quem nos procura pensando em como Jesus atenderia se ali estivesse. E lembremos que ajudar com atenção a um irmão em necessidade, seja ele quem for, vai nos proporcionar paz e alegria de viver, segundo os ensinamentos que o Mestre deixou para nós. Então, quem busca uma casa especializada em abençoar, não pode hospedar ideias negativas, que não sejam dignas, ideias de rancor, de ódio, de falta de perdão, porque vão ter dificuldades em ser ajudados, porque vai faltar o preparo íntimo necessário e vão ter também um campo negativo atrapalhando, porque vão criar tudo isso em torno de si, proveniente da sua negatividade interior. Então, como diz muito bem o Espírito André Luiz, o missionário do bem, onde quer que se encontre, é sempre um semeador de luz. As palavras que levamos para as pessoas devem sempre estar em harmonia com o plano espiritual, porque assim serão palavras de muita luz. Peçamos então ao nosso Mestre Jesus que nos ajude nesse trabalho, sempre, para que possamos ser seus agentes multiplicadores e assim podemos ajudar em seu nome aqueles que nos procurarem. Que assim seja. Graças a Deus.